nesta manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, é bom deixar bem claro que na semana passada o candidato senhor Lula, Luiz Inácio Lula, o senhor falou aqui no programa do nosso querido Antônio Carlos, né? Dando aquele show que o Antônio Carlos comanda. O Dória vai falar segunda-feira com a Cidinha Campos. E eu cumprimento agora com muito prazer o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, presidente.
Bom dia, garotinho. Uma satisfação falar contigo. Tivemos há pouco na sua região, mostrando aí parte do trabalho do nosso governo. E eu estou muito feliz em entrevistá-lo por você.
Olha, presidente. Um grande abraço a todos os amigos. A Clarissa pede muitas desculpas, ela queria estar participando aqui conosco, mas ontem faleceu o sogro dela e ela ficou muito abatida, teve que participar das cerimônias de sepultamento, mas deixou o abraço aqui para o senhor. Eu queria saber, fazendo logo a primeira pergunta, como é que o senhor está preparando o Brasil para essa fase da pós-pandemia? Nós sabemos que a pandemia afetou a economia do Brasil e do mundo. Todos os países estão passando por muita dificuldade.
Garotinho, realmente, só quem já passou pelo executivo sabe das dificuldades. E no nosso caso, né, e no mundo todo, teve um agravamento da pandemia, onde a renda de muita gente simplesmente foi destruída. E medidas emergenciais tiveram que ser tomadas. E fizemos o possível, quase que o impossível também, para minorar a dor da nossa população. Queria muito a falar sobre esse período. Mas o que nós preparamos agora? É continuar cada vez mais com o livre mercado, buscando maneiras de reduzir a inflação e criando empregos, o que não é fácil no Brasil, dado uma legislação bastante complexa. Mas, no último ano, terminamos com 2 milhões e 600 mil novos empregos. Não é o governo federal que cria. Quem cria é a iniciativa privada. A nós damos os meios e fazemos todo o possível para não atrapalhar a vida dos empreendedores. Eu costumo dizer, né? O Estado tem que sair do cangote de quem produz. O Estado tem que colaborar nessa difícil missão de criar empregos. E o Brasil vem reagindo bem. Eu espero, peço a Deus que realmente a pandemia tenha chegado ao seu final para nós voltarmos à normalidade.
Muito bem, presidente. Olha, uma coisa que tem me chamado muita atenção e eu tenho ficado assim até contente, porque eu tenho visto agora o governo federal tratar de programas sociais. Eu, quando fui governador, fiz cheque, cidadão, restaurante popular, farmácia, um real. E agora está implementando o governo federal, o seu governo, o programa Auxílio Brasil. Muito bom. Eu pergunto, tem novidade? Tem outros benefícios que o governo vai apostar suas fichas aí? O que que o senhor me diz dessa área social do governo?
Garotinho, lá atrás, né, tínhamos o Bolsa Família. 2020, onde o mundo foi atropelado pela Covid, né, e o Brasil não ficou aí à margem disso tudo, com a política equivocada, sei que alguns governadores fizeram até bem intencionados, mas não surtiu o efeito desejado. Eu fui contra essa política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Isso atingiu diretamente os informais no Brasil. O levantamento inicial nosso eram 38 milhões de pessoas que trabalhavam durante o dia para levar seu sustento para casa à noite. E essas pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Bem, o caos ia se fazer presente. Quem tem um salário fixo ou pôde negociar com o seu patrão, aí, no caso dos seletistas, tudo bem. Agora, essa massa enorme de pessoas em poucos dias estaria passando fome, necessidades mais variadas possíveis. E o caos poderia se instalar no Brasil. Rapidamente criamos, então, o tal do auxílio emergencial. Nos primeiros 6 meses, em 2020, né, foi de R$ 600. Nos últimos 4 meses do ano, foi de R$ 300. Lembro que nessa primeira fase, nos R$ 600, o endividamento mensal da União batia na casa dos R$ 50 bilhões. E esse montante gasto em 2020 equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Então, um recurso fantástico que foi injetado diretamente junto a essas 38 milhões de pessoas, que no final das contas Foram 68 milhões de pessoas que outras foram aparecendo ao longo do tempo. E deixo claro, por exemplo, a mulher que tinha um filho passou, né, o dobro disso, ganhava no primeiro momento, então, não 600, mas R$ 1.200. Bem, acabou o ano, entramos 21, tivemos parte ainda do auxílio emergencial e o Bolsa Família continuou com a média de R$ 190. O que nós fizemos? Foi muito difícil, porque você tem que encontrar um espaço fiscal para isso. Criamos então o Auxílio Brasil, que veio a substituir o Bolsa Família. A primeira parcela, né, o primeiro pagamento, que fez presente em dezembro, último agora. Então passamos de média R$ 190 para no mínimo R$ 400. Esse eu acho que é o maior programa social, primeiro não, é o maior programa social que existe no mundo, com toda certeza, é esse nosso. Paralelamente a isso, uma parte deste pessoal, demos então também o auxílio gás. E no momento, né, não temos outros programas sociais previstos para atender a população. Creio que o melhor que nós podemos fazer agora é gerar empregos, é fazer com que a inflação também diminua.
Isso é muito importante. Eu sempre digo, quando eu fiz programas sociais, eu não gostaria de estar fazendo programa social. Eu gostaria que todo mundo tivesse o seu emprego, mas como não tem, né, não gera de uma hora para outra, então é importante que tenham programas, pelo menos temporários, para poder ajudar aqueles que mais precisam. Ô, presidente, me diga uma coisa: essa ideia do exame da prova de vida presencial do INSS que acabou. É uma coisa tão boa, tão, vamos dizer assim, fácil. Por que que não fez antes isso aí? Eu fico me perguntando, por que que demorou tanto para uma coisa dessa acontecer? O governo se preparou para evitar aí aqueles espertos que tentam dar golpe no INSS? Está tudo direitinho, presidente?
Está tudo direitinho, foi um trabalho lá do ministro Onyx Lorenzoni. Temos outras ações, como o Pix também, que pode ser discutido no seu programa. Então, muitas ações que vieram facilitar a vida da população. Eu e você, Gautinho, somos um pouco mais velhos, com toda certeza, que está nos ouvindo aqui, né? É lamentável aquela cena, das pessoas colocando um idoso, às vezes com um tubo no braço, né? Numa van, numa Kombi, até num carrinho de mão ou numa carroça, e levando para um posto do INSS para fazer a prova de vida. Então, o que que o ministro Onyx fez? Ele procurou aí maneira de se comprovar, né, sem a presença física da pessoa, que ele está vivo. Por exemplo, uma das maneiras, a questão das eleições. Você tem eleições de 2 em 2 anos. Então, quem votou, nós temos uma ligação com o TSE, e o TSE nos informa que aquela pessoa votou. Se ela votou, obviamente, ele espera que ela esteja viva. Então, simplesmente deixamos de lado essa prova física de vida por parte do cidadão. Isso é uma medida extremamente fantástica para os mais idosos, né, que têm muita dificuldade em se locomover. E assim sendo, menos de 1% dessas pessoas, né, que serão dependentes de uma ação nossa, nenhuma vez deles. Nós iremos na casa dessas pessoas para fazer a prova de vida, se ela não se enquadrar nessas praticamente 11 plataformas que ela poderá fazer a prova de vida sem saber o que está fazendo.
Olha, foi muito bom a repercussão sobre a prova de vida. Eu conversei com alguns aposentados e eles diziam que realmente era um sofrimento. Imagina uma pessoa com tubo em cima de cadeira de roda tendo que sair para fazer prova de vida numa agência do INSS. O Pix é a mesma coisa. Por que que não foi feito antes? Pagamento eletrônico, instantâneo, gratuito, rápido. Outro dia eu vi um motorista na rua pagando aquele estacionamento, né, com R$ 2 somente e pagando por Pix. Isso mudou agora no governo. Isso realmente vai mudar a vida das pessoas. Não tem trambique que o povo pode ficar seguro, presidente?
Pode, sem problema nenhum. Não tivemos notícia até o momento, né, de desvios feitos por trambiqueiros. Existe, em pequena escala, aquelas pessoas que sofrem um assalto. Isso aí, infelizmente, não estamos livres disso daí. Agora, o Pix surgiu da ideia quando foi criado o um auxílio emergencial. Porque essas 38 milhões de pessoas, no primeiro momento, o garotinho, a gente chamava de invisíveis, né? elas não existiam para a sociedade, não tinham conta bancária, por exemplo. E elas foram obrigadas a abrir a conta bancária. E quando abriu essa conta, nós descobrimos, né? O Brasil descobriu que elas existiam. Trabalhavam, eram pessoas normais como nós, apenas não faziam parte do sistema bancário nacional. Então, com essa quantidade de conta na mão, veio por parte do nosso Banco Central a ideia do Pix, que realmente facilitou muito a vida das pessoas. E também basta lembrar que não tem taxa.
Essa é a vantagem.
A gente prevê aqui, não tem um dado exato ainda, que os bancos deixaram de ganhar quase 5 bilhões de reais com essas taxas que deixaram de existir. Então, o Pix é algo fantástico. Nós temos hoje em dia mais de 100 milhões de brasileiros que estão cadastrados no Pix e foram incluídos 40 milhões de pessoas que nunca tiveram conta bancária. Então, a pessoa passou a valer ser um cidadão, né? E mais ainda, ela pode chegar numa casa qualquer e ali sacar o dinheiro com o comerciante, o dono da padaria, o dono do botequim, aí vai botar o dinheiro no bolso e vai fazer o uso do dinheiro em papel. E cada vez mais, né, vai ficando afastado, do convívio nosso.
Presidente Jair Bolsonaro, olha, uma coisa que eu nunca entendi é por que que um país grande como o Brasil não investe em ferrovia? Fica aí investindo somente em rodovia e isso prejudica muito, porque o tamanho do Brasil, país continental, ferrovia é fundamental. Lá em Campos, quando o senhor esteve, eu vi o ministro Tarcísio dizendo que o senhor será reconhecido na história como presidente das ferrovias. Então me diz por quê? O que foi feito nessa área aí, especialmente aqui para o Rio de Janeiro, que precisa tanto, né? Tem uma central do Brasil hoje ali parada, né?
O Gardinho, primeiramente, eu acho que as coisas aparecem no governo da gente, levando-se em conta quem você escolhe para estar ao seu lado. É igual o prefeito aí, escolhe bons secretários, o município vai para frente. No nosso caso, você que tem experiência do executivo, não é fácil você formar um ministério com tanta pressão política em cima de você. Resistimos a essas pressões e convidamos o que tínhamos de melhor ao nosso lado. O Tarcísio de Freitas, ele é formado lá na Academia Militar das Agulhas Negras e também fez o Instituto Militar de Engenharia. E depois, num concurso onde apenas havia duas vagas aqui na Câmara, ele foi aprovado. Então, é uma pessoa extremamente inteligente. E a engenharia de construção, a questão da engenharia ferroviária, faz parte da vida dele. Eu apaixonado por ele. Desde o começo, nós tratamos desse assunto. E a maioria das rodovias do Brasil, em grande parte hoje, é privada, né, em construção. E tínhamos, por exemplo, pela frente a Norte-Sul, que pega lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, e vem até o Porto de Santos. É uma ferrovia de 4.100 quilômetros. E faltava 1.500 quilômetros ser concluída, por questões burocráticas. O executivo, o poder público, Garotinho, sabe disso? Muitas vezes a especialidade é criar dificuldades para vender facilidade.
É verdade.
Então, nós. Te lamento isso aí, tem sempre um jeitinho aqui, um jeitinho lá, né? E nós conversamos com os empresários, donos dessa grande ferrovia, e facilitamos tudo que foi possível para concluir a conclusão dessa ferrovia. Então, faltavam 1.500 quilômetros. No início de 2019, fomos aqui para o estado de Goiás, assinamos o contrato da nossa parte, nos comprometemos com tudo que poderia ser feito e começou a fazer a concluir essa obra. Então, essa obra vai estar concluída agora, meados deste ano. Inclusive, agora em março, eu devo ficar 2, 3 dias com o Tarcísio, mais algumas pessoas, no trem desse, andando, né, por várias cidades que estão ao longo dessa linha ferroviária para exatamente demonstrar esse trabalho. Não é apenas isso. Outras grandes ferrovias, como a Ferroeste, a Ferrovia Integração Centro-Oeste, a Ferrovia Integração Oeste-Leste, entre outras, também estão a pleno vapor. E qual foi a última ideia do Tarcísio, que foi fantástico? Nós conseguimos aprovar no Parlamento o novo marco do marco ferroviário do Brasil. Então, hoje nós temos aproximadamente 80 pedidos de pessoas físicas, né, da iniciativa privada, para construir ferrovias. Tem gente que quer construir ferrovia ligando a sua fazenda a um porto. ou uma estação ferroviária, dessas outras que tem por aí. E isso é coisa fantástica. A previsão nossa, de pedidos até o momento, é nós aumentarmos a malha ferroviária sem gasto de dinheiro público em 20 mil quilômetros. Então, basicamente, esse é o ressurgimento do modal ferroviário do Brasil, que é uma grande marca do nosso governo, e também o nosso prezado ministro Tarcísio de Freitas, que é um apaixonado por este modal.
Eu vi o Tarcísio falar lá em Campos e em São João da Barra, lá no Porto, que o que vai ser feito em termos de ferrovia é algo extraordinário, e nós esperamos, que não tem cabimento, o país da dimensão do Brasil. Você vai na Europa, o transporte de carga quase todo é feito por ferrovia. Ficar colocando carga pesada nas estradas realmente é muito complicado. Eu quero avisar a todos os nossos ouvintes que nós estamos com imagem nessa entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no YouTube e também no Facebook. Você pode acompanhar pelo YouTube e o Facebook, tanto da Tupi quanto o meu também. Você pode acompanhar. Presidente, eu vou fazer uma pergunta para uma comunidade muito grande no Rio de Janeiro. Talvez as pessoas digam assim, mas fazer uma pergunta dessa para o presidente, mas eu sou um apaixonado por comida nordestina. Eu sempre peço aquele baião de dois caprichado, sempre como um rolinho de um bolo de rolo, né? Então eu queria saber o seguinte: o 1,5 milhão de nordestinos aproximadamente vivem no Grande Rio. A Baixada tem muita gente, a Rocinha tem muito nordestino, as comunidades mais pobres têm muito nordestino do Rio de Janeiro. E eu vi o senhor chegando há poucos dias no Rio Grande do Norte, uma recepção muito grande. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse programa Águas do Nordeste, que isso é muito importante.
A cidade que tem mais nordestino no Brasil é São Paulo. Eu, por exemplo, sou casado com uma nordestina, filha de um cearense. Aí estamos todos integrados. Já fui muitas vezes lá, como você se referiu aí, no Centro de Tradição Nordestina. Tá? Então, estamos completamente integrados. A questão do Nordeste. Desde o começo, falei para os ministros que a nossa prioridade era concluir obras. Você pega, por exemplo, a BR-163, lá no estado do Pará. Faltavam 50 quilômetros para ser asfaltado. Mas em época de chuva, essa BR simplesmente, para você passar um caminhão ali, levava 7 ou 8 dias. Então, priorizamos isso, fizemos com o Exército Brasileiro a conclusão dessa obra. Uma coisa fantástica, que ajudou e ajuda, obviamente, a escoar o que se produz no Centro-Oeste. Aí você vai para obras inacabadas. Por exemplo, transposição do São Francisco, que foi idealizada por Dom Pedro. Nós temos, por exemplo, a barragem do Jati, que começou a ser feita em 1952. Não era nascido ainda. Concluímos agora. Mas vamos lá, como um todo, a transposição de São Francisco é uma obra fantástica. Ela começou a ganhar impulso no governo do Lula, tirou nega isso daí, mas com muita corrupção, muito desvio, muita gente presa, até por operações da Polícia Federal, tá? Essa obra foi prometida para 2010, depois passou para 2012, e a Dilma, na última vez, disse que ela seria concluída em 2014. Nada foi feito, né? E ficou o escombro das obras pelo caminho. É uma obra cara, hoje em dia avaliada na casa dos 15 bilhões de reais. E ela será, os grandes eixos já estão concluídos. Faltam o que a gente chama de costelas, né? E serão concluídos, em grande parte, até o final desse nosso governo, que termina essa primeira parte em 2022, tá certo? Agora, a satisfação de ver a água chegando naquela região por parte da população não tem, realmente é inimaginável. Tem imagens minhas lá em Caicó, onde a cidade parou, né? Além do pessoal da cidade, veio muita gente de fora. E depois, na última fase, lá no Rio Grande do Norte também, na cidade de Jardim de Piranhas, onde mais de 10 mil pessoas ficaram presentes. Então, é algo fantástico. Nós estamos fazendo a conta aqui, garotinho, números aproximados, deixa bem claro, números aproximados. Um dia de bombeamento de água, né, que é feito nas estações elevatórias, equivale a um mês de carro-pipa. Então, números aproximados. 12 dias de bombeamento equivale a um ano de carro-pipa. E hoje em dia se gasta com carro-pipa no Nordeste, somando o recurso de um governo federal e também de prefeituras, na casa de 1,2 bilhão de reais. Pelo que parece, o custo com bombeamento será muito menor do que isso. E você vai ter água em abundância durante o ano todo. Então, é isso. Nós já consideramos concluída a transposição do São Francisco, que levou a algo que nós, aí no Rio de Janeiro, por vezes, não damos muita atenção para ela. E mais lá, faz falta. Isso tem notícia, não são de poucas pessoas, né?
Opa, estamos sem som aí do presidente. Sumiu o som do presidente aí um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, presidente, um minutinho só, vou aproveitar, vou fazer aqui um intervalo comercial, enquanto corrige aí esse nosso problema de som, né? E voltamos já já com o presidente Jair Bolsonaro falando aqui na Tupi.
Sentinela